coordenadora de Educação no Trânsito da Transitar. Tudo bem, Luciane? Seja bem-vinda à CBN.
Bom dia, tudo bem, obrigada.
Nós vamos conversar hoje sobre alguns assuntos relacionados à ciclovia, ciclofaixas aqui na nossa cidade. Nós tivemos a semana passada, infelizmente, um acidente que vitimou um adolescente, mas nós também hoje teremos uma mudança importante ali naquele trecho entre a Rua da Lapa e a
Carlos
Barão.
Gomes e Barão, entre Barão, entre Carlos Gomes e Barão do Cerro Azul.
Onde nesse trecho da Rua da Lapa, ela vai voltar a se tornar de mão dupla. É isso, Luciane?
Isso mesmo, com os dois sentidos. Então, a partir, a gente já fez a modificação, né? O pessoal da sinalização está, provavelmente já terminou ou está terminando nesse momento essa sinalização, com todas as placas, a pintura e etc. E nós daqui a pouquinho estaremos lá com a equipe de educação para orientar.
Luciane, o que motiva essa modificação de sentido nesse trecho?
Propriamente dito que a população solicitou que voltasse a ser como era antes. Para eles, dificultou mais o acesso ali, devido a Carlos Gomes também ser mão única, Barão do Cerro Azul ser mão única. Então, naquele trecho ali, ficou mais propício para a população que se tornasse novamente mão dupla, porque ela era mão dupla antes da gente fazer a modificação na Carlos Gomes. Então, quando nós pensamos a sinalização, nós temos que pensar nas pessoas. Então, a gente faz alteração, mas a gente pensa também na cultura das pessoas. A partir do momento que há uma necessidade, nós voltamos, retornamos ou modificamos aquela sinalização, porque ela tem que facilitar e também tem que proporcionar segurança para quem transita naquele espaço.
Sem essa mudança, até então, se o retorno para voltar na Carlos Gomes, ela teria que descer, se eu não me engano, até ali a Rua Santa Catarina.
Teria que fazer um looping de quadra, né? Então estava dificultando bastante, a gente estava percebendo que as pessoas estavam ali se atrapalhando um pouquinho. Então, e como eu falei, dificultando a vida de quem está ali naquele espaço. E tudo que a gente pensa no trânsito, a gente pensa para melhorar. Então, retrocedemos novamente como era antes, que facilita a vida deles. Eles não precisam fazer um looping de quadra, andar mais, eles podem fazer o retorno ali naquele espaço.
Ok. Coincidentemente ou não, foi justamente ali naquele trecho onde aconteceu o acidente com um adolescente. Há alguma relação?
Não, nesse momento não, porque ali a questão foi que ele não parou na hora que o semáforo, então ele deveria ter parado e observado o trânsito para prosseguir a sua viagem. Então, isso não altera essa questão ali. Claro, a gente está ali devido a isso, que teve aí uma comoção, né, da sociedade como um todo. A gente diz assim, um adolescente, uma criança, a gente não. Trabalhamos para não perder nenhuma vida no trânsito. Então, nós precisamos realmente estudar, ver o que é possível ser feito nesse momento para que não aconteça outros casos relacionados a isso. Mas nessa questão em específico, não. Essa questão em específico ali não tem nada a ver, porque continua ali a pessoa tendo que parar andando na ciclovia, na ciclofaixa ali no caso, no trânsito que está em andamento no momento. Então, ali é um entendimento entre os condutores, né? Porque embora ele esteja seja um, a gente não fez o estudo ainda do que ele estava conduzindo, que fica para a polícia científica, se era um ciclomotor, porque tem regras, se era um autopropelido, tem outras regras, mas enfim, as pessoas precisam entender que ele estava conduzindo ali, ou seja, um brinquedo ou um veículo naquele momento, e precisa se entender no trânsito, quer dizer, precisa ter esse conhecimento também.
Já nós vamos aprofundar um pouquinho mais esses detalhes, que eu entendo que as pessoas tenham dúvidas ainda sobre isso, porque são vários detalhes que nós ainda estamos nos adaptando a essa nova realidade. Mas Cascavel tem 48 quilômetros entre ciclovia e ciclofaixa. Por mais que talvez nós já tenhamos explicado essa diferença em outros momentos aqui na CBN e a própria imprensa também tem ajudado, mas eu gostaria que você reforçasse essa diferença entre a ciclovia e a ciclofaixa.
Então, ciclovia é quando ela separa totalmente, ela fica entre as vias, ela separa dos demais veículos ou ela fica mais anexo a uma via propriamente dita, uma avenida. Vamos
por
colocar
exemplo.
Isso. Por exemplo, Avenida Brasil, Avenida Tancredo Neves, Avenida Barão do Rio Branco. Ali é ciclovia.
Ou seja, não é junto
com o veículo, com outros veículos.
Ali na rua.
Ela fica dividindo um espaço com o pedestre na calçada, ali divide com a calçada, mas não fica propriamente na via do veículo. Aí a ciclofaixa não, a ciclofaixa sim, ela fica dividindo aquele espaço com o veículo. Então divide por tachões, por cores, né? E ela fica dividindo aquele espaço ali que ele vai ter que... A gente pega um espaço ou do estacionamento ou um espaço próprio da via para se criar uma ciclofaixa para os ciclistas e agora também para os autopropelidos.
E aqui, nós, claro, somos motoristas e temos essa vivência de dividir o nosso espaço da rua, que antes era só o carro e moto, agora também com esse espaço da ciclofaixa. O que nós temos observado é que, às vezes, na conversão, a gente cuida só do carro e não olha a ciclofaixa que muitas vezes está aqui à nossa esquerda, à nossa direita ou à nossa esquerda, depende, né? Mas isso realmente é um ponto que nós temos que ter mais atenção?
Ah, é muito bom que você colocou isso, porque realmente o que está acontecendo é isso. Quando nós tivemos ali a alteração da Alexandre de Gusmão, por exemplo, aconteceu muito isso. Ali é uma colisão com um ciclista ou uma colisão com um autopropelido que estava vindo ali ou até um atropelamento de pedestre, porque as pessoas olhavam só para uma direção. Então é importante que em qualquer momento da via, a via sendo mão única, sendo binário ou qualquer caso semelhante, tenha que se cuidar todos os lados, porque existe um ciclista, um autopropelido, existe um pedestre, existe um skatista, existe N fatores na via. E assim, é para as pessoas seguirem na mesma direção da via, mas elas podem andar. Por exemplo, uma ciclofaixa, ela tem duas direções. Então, ela vai e vem, direção dupla, ali na mesma via, em que é mão única. Então, o ciclista vai e volta na direção de que é mão única para os demais condutores. Então, é importante que as pessoas estejam sempre atentas a isso.
Isso é muito importante mesmo, porque talvez o natural, né? Quase uma coisa quase instintiva. A rua só desce, mas a ciclofaixa sobe e desce.
Então, isso é importante a gente ressaltar sempre. Em qualquer momento na via, a atenção tem que estar centrada em todos os lados. Então, a gente surge aí vários fatores na via que são imprevisíveis. Por isso que a atenção tem que estar toda no trânsito naquele momento.
Certo, nós explicamos essa diferença de ciclovia e ciclofaixa. Agora, eu quero te perguntar, onde é correto andar com cada tipo de veículo? Por exemplo, a bicicleta... É o patinete. Onde que é o local certo de cada um desses veículos?
Então, hoje nós temos a bicicleta elétrica, o patinete, que é um autopropelido, aqueles outros autopropelidos que são até 1,30 m entre eixos e 70 centímetros de largura, que não passe de 32 km por hora, esses são autopropelidos. Esses devem circular na ciclovia e na ciclofaixa. Aí nós temos também, só para ressaltar aí, a obrigatoriedade de usar capacete na bicicleta elétrica e assim, pode dizer assim, que no autopropelido não. Mas a gente solicita que as pessoas usem um capacete porque é para sua própria segurança. Então, e não precisa a gente ficar repetindo isso e nem a fiscalização. O que nós estamos observando muito hoje? As pessoas dizendo assim, não, mas eu não preciso porque não tem na lei ou porque eu não estou sendo fiscalizado. Então, é uma questão de segurança própria. É a mesma coisa, vou colocar um exemplo bem assim, geral, para as pessoas entenderem. Quando você usa um calçado para uma certa ocasião, por exemplo, um tipo de tênis, para você ir numa ocasião simples, no dia a dia, ou um tênis para você fazer academia, tem diferença. Então, quando você está na via, utilizando qualquer que seja equipamento ou bicicleta, use um capacete, é para sua própria segurança. Você está em outro, você não sabe quem vai estar ali, como você vai estar circulando, quem são os outros que você está dividindo esse espaço. Então, use sim um capacete, o capacete bem preso na sua cabeça, que ele te dê proteção. Eu não digo para usar aquele capacete de moto, que isso é obrigatório para o ciclomotor, mas use pelo menos um capacete de bicicleta já para que não seja um impacto enorme, porque a 32 km por hora você pode machucar a sua cabeça.
É um excelente alerta e realmente a gente nota no dia a dia que muitas pessoas não estão usando e ainda encontram essas justificativas para o não uso do capacete. Você que nos acompanha está ouvindo agora uma entrevista com a Luciane de Moura, que é coordenadora de educação no trânsito da Transitar, e nós estamos falando sobre mobilidade urbana. Quando nós falamos de ciclovia, ciclofaixas, nós também temos que destacar que isso é um avanço para o município. As cidades que pensam nisso também estão adiantadas ou estão pensando tendências sobre a mobilidade urbana. Mas é claro que tudo isso traz uma modificação nesse convívio do trânsito, que não deixa de ser, né, Luciane, uma convivência que nós temos também ali nas ruas das nossas cidades. E eu queria conversar com você também, já que você falou de lei, sobre um projeto de lei que vai ser proposto pela Transitar aí nos próximos dias. Já temos prazo?
É, a gente já fez aquela parte de conversação, né, interna, já estamos ali encaminhando. Então, essa lei vai para a Casa Civil agora da Prefeitura e, a partir dali, eles encaminham para a Câmara de Vereadores para ser aprovada. E nós já estamos trabalhando aí em campanhas educativas. Então, as campanhas que nós estamos fazendo hoje é de acordo com a regulamentação que nós temos a nível nacional, a Resolução 996 do CONTRAN. Então, mas a gente vai colocar algumas questões específicas nessa regulamentação da lei municipal. Aí a gente, de novo, reforça campanhas educativas para que as pessoas tenham conhecimento, informação sobre como transitar a partir da nova lei. Então, vão ser dois períodos aí de campanhas. Um antes da lei e um depois desde que essa lei for aprovada, porque a gente tem que ver alguma alteração aí que a Câmara venha fazer, ou sugestões dos vereadores, etc. Mas dizendo assim que já está pronta e que nós, nessa lei, nós estamos pensando exatamente num contexto geral de segurança, de preservação de vidas no trânsito. Então, eu acredito que vai aí, as pessoas vão questionar algumas coisas que nós colocamos na lei, mas é tudo para a preservação de vida. Então, nós temos que entender que tem o seu tempo para criança, tem o seu tempo para adolescente, tem o seu tempo para vida adulta. E as pessoas têm que respeitar esse tempo. Porque muitos dos que estão acontecendo, só para você ter uma ideia, até agosto nós fizemos um levantamento, mais de 100 pessoas tinham sido vítimas de trânsito, segundo o Corpo de Bombeiros, com patinetes e outro tipo de autopropelido. E 90% eram patinetes. Então, nós precisamos fazer alguma coisa, porque as pessoas estão se machucando, as pessoas estão morrendo no trânsito e nós não podemos esperar que outras coisas aconteçam. Então, só para ressaltar, países aí que não têm, que conseguiram chegar a zero mortes no trânsito, eles conseguiram com mais rigidez na lei, ampliando transporte público, ampliando ciclovias, ciclofaixas, ampliando essa mobilidade ativa, dando espaço para o pedestre e aí com rigidez, como eu falei na lei, e também com campanhas educativas. Então, é isso que nós trabalhamos. Nós podemos se igualar a países de primeiro mundo e não ter mortes no trânsito e não ter vítimas, mas precisamos trabalhar para isso. Então, aí a gente está pensando, todo nesse contexto, o prefeito, o objetivo dele também é esse, é preservação de vidas. Então, ele acredita muito em nós que somos técnicos, mas ele também tem a visibilidade da população. A necessidade hoje, como você falou, de ter esse autopropelido, facilita a vida das pessoas? Com certeza, mas precisa ter responsabilidade. E as pessoas precisam ter conhecimento de placas de sinalização, de trânsito, conhecimento de que ela divide um espaço com o outro. Então, aí eu vou dizer para você, não vai ser de imediato que as pessoas vão se acostumar, mas vai ser pelo que nós estamos pensando, assim, eu sou professora, eu trabalho também nessa área com crianças, com adolescentes, com adultos, e nós temos uma visão aí que nós temos que preservar é vidas.
Isso que você disse, que é preciso conhecer placas, leis de trânsito, é algo que nos faz pensar mesmo, porque quem está usando um patinete, muitas vezes, não sabe da lei de trânsito, não fez carteira de motorista, até porque ainda não está nessa idade. Mas a gente volta de novo à mesma questão, que vale a pena um reforço. O trânsito, ele se modifica, as realidades se modificam, a cidade cresce, aumenta o número de veículos, novas formas de deslocar-se, né, durante a nossa vida no dia a dia aparece, mas me parece que ainda está faltando se refletir com responsabilidade. Então, eu sou motorista. Não sou só eu que interesso no trânsito, né? Quem me cerca também interessa. E agora a gente também precisa olhar, não é mais só o pedestre. Eu me lembro que há alguns anos foi preciso muito investimento na educação para se respeitar o pedestre. E agora nós precisamos também investir tempo, educação e também vontade para aprender a incluir essas novas formas de deslocamento no trânsito, não é isso, Luciane?
E como você bem falou, tudo se modifica, então nós temos que repensar tudo. E em algum momento você é condutor de um automóvel, mas em algum momento você pode ser condutor de um autopropelido, você pode ser condutora de uma bicicleta ou mesmo um pedestre. Então o que nós trabalhamos? Empatia. Se coloque sempre no lugar do outro. Então, se você não consegue se colocar no lugar do outro, aí fica difícil você transitar. Porque nós vivemos em sociedade. Então, temos que aprender a dividir esse espaço, a transitar aí com responsabilidade. Mas eu acredito no povo de Cascavel, que vai dar tudo certo, que o povo daqui, eles aprendem rapidinho.
Obrigada, Luciane, pelas excelentes colaborações e reflexões também, que é um momento de reflexão. Nós conversamos com Luciane de Moura, que é coordenadora de educação no trânsito da Transitar. Obrigada.
Eu que agradeço, e a gente sempre está disponível, né, para a CBN. É muito bom a gente vir aqui esclarecer, e deixamos um canal aberto também aí com a Transitar. Qualquer dúvida, as pessoas estão tirando dúvidas com nós sobre ciclomotores e autopropelidos, e nós estamos à disposição também.
Vamos deixar um contato para a população?
É melhor eu deixar aqui o site da Transitar, porque lá você consegue um contato direto pelo WhatsApp. Então é transitar.cascavel.com.br. Você consegue lá, você entra e já aciona lá o WhatsApp de qualquer meio de comunicação que você queira. Também pode ser transporte, pode ser fiscalização, pode ser educação. Enfim, nós estamos abertos para qualquer dúvida aí. Temos o canal de comunicação.
Muito obrigada mais uma vez.